Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi e falo aqui no estúdio de Pequim. Dias atrás, o Centro Cultural do Brasil na Universidade de Pequim convidou a professora Márcia Smalls da Universidade de Macau para dar uma palestra sobre a literatura chinesa traduzida no Brasil. Após a palestra, a professora Márcia deu uma entrevista à nossa reportagem. Acompanhe agora.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Muito prazer de podermos entrevistar a professora Márcia. Então, pode nos dar primeiro uma apresentação sobre si própria?
Meu nome é só Márcia Schmaltz, nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no início dos anos 70, e aos 6 anos fui morar em Taiwan. Depois, em 85, retornei ao Brasil, onde segui meus estudos. E acabei me formando, aí formei-me em letras, estudei mestrado e depois vim a Pequim. Recebi duas vezes bolsa de estudos da China Scholarship Council, CSC, para estudar chinês como professora de chinês língua estrangeira e depois uma segunda oportunidade para estudar tradução, tradução em chinês e inglês. E também estive aqui na Universidade de Pequim como leitora e atualmente, nos últimos 8 anos, sou professora na Universidade de Macau.
Pode nos dar um resumo simples sobre a sua palestra que fez hoje?
A palestra de hoje, resumidamente, eu expus a história, a historiografia da tradução da China, da literatura chinesa no Brasil. Na minha palestra, englobei os tradutores, os tipos de obras, né, quais foram as literaturas envolvidas, editoras e a recepção pela crítica brasileira.
De acordo com seus conhecimentos, como os brasileiros veem a literatura chinesa? De uma ideia geral.
De maneira geral, ainda temos muito, os brasileiros ainda têm muito a conhecer da literatura chinesa. Atualmente, primeiramente, são ainda poucas as obras traduzidas ao português e ainda não há muita divulgação, ainda não penetrou ainda de forma contundente nas salas de aula, porque nós podemos ver que uma literatura realmente faz uma literatura de um determinado país faz parte, é absorvida pela outra cultura, pela cultura receptora, quando isso os professores começam a ensinar na escola. E isso ainda está gradualmente acontecendo, ainda está de uma maneira muito tímida, porque as traduções do chinês para o português começam agora a partir dos anos 2000. Então, os professores estão recém tomando contato, o público está recém se familiarizando, as obras disponíveis ainda são poucas. Então, ainda temos muito a crescer nesse sentido.
Quer dizer, o conhecimento da literatura chinesa no Brasil ainda numa fase inicial.
Inicial, o que nós vemos tem bastante, talvez poderíamos dizer, estereotipada, né, a qual, enfim, ainda é bastante ampla, porque se confunde a arte da guerra, o Dao De Jing, o Luan Yu, analectos, né?
Não,
de
essas
Confúcio,
são obras
clássicas
da antiguidade chinesa.
Da antiguidade chinesa, mas os clássicos, clássicos mesmos, como por exemplo O Sonho do Pavilhão Vermelho, a história dos Três Reinos, etc. Ainda não penetrou, não. Isso poucos, apenas em rodas literárias, um circuito acadêmico é que se tem alguma notícia, e mesmo assim ainda muito muito limitada. Então, ainda temos muitos encontros, ou muitas conferências, muita divulgação ainda tem que ser feita.
Sim.
Apesar que nós estamos num período ótimo, porque os brasileiros estão ávidos, estão muito curiosos sobre a China. Então, é um período que é propício para que os brasileiros conheçam ainda mais sobre a cultura chinesa, mas de uma forma mais aprofundada, não apenas daqueles estereótipos de dragão, de budismo, do feng shui, etc.
Sim. Eu ouvi a sua palestra, dizem que as obras mais traduzidas para o Brasil talvez são os poemas.
Isto, são a poesia justamente dessa pequena literatura, um pequeno número, né, que foi traduzido para o português, a sua grande parte ainda é a poesia.
Então, os romances, as ficções chinesas, não foram traduzidas muito para os brasileiros?
Não, né? Como eu disse antes, os clássicos, né? O Dao De Jing, o Xuan Zibin Fa, enfim, Dao De Jing e Xuan Zibin Fa são, sem dúvida alguma, existem inúmeras versões traduzidas de tudo que é a língua. Enquanto que a literatura clássica, o romance chinês clássico, ainda é pouco conhecido, muito espalhado, ainda está reunido em volumes, por exemplo, histórias sobrenaturais, contos chineses, lendas chinesas, mas não há um romance. Eu acho que da literatura clássica, né? Um dos problemas é que há um romance, quando nós falamos romance em chinês, o romance chinês é muito volumoso. E atualmente o público leitor, enfim, também em contingência editorial das políticas editoriais, há uma restrição, assim, um livro de 400 páginas,
sim,
o nosso leitor atual, 400 páginas, as pessoas fogem.
Prefere um livro de mais ou menos fast food, né?
É mais rápido, por isso que a literatura contemporânea tá tendo mais contato com o público brasileiro. Por isso que também em relação a Moyen, a mudança entrou, porque é um livro de 200 páginas, e Yuhua 200 páginas. Agora vai vir o Aham, o A, não se sabe quando vai ser um volume e com certeza, enfim, infelizmente, talvez haverá uma redução do público leitor, né, de conseguir ler tamanho volume. Quer dizer, conseguir ler, ele consegue, mas de ter essa predisposição. São poucas, atualmente a leitura está pouco valorizada, né? Eu acho que em termos globais, e isso é uma pena. Mas
como a professora vê o futuro da literatura chinesa no Brasil? Será cada vez mais aceita no país?
Eu espero que sim, mas sim, eu acho que sim, porque querendo ou não, agora nós temos Instituto Confúcio, Instituto de Línguas, eu acho que já temos talvez duas centenas de instituições de línguas, para que está divulgando a língua chinesa. Todos têm uma enorme curiosidade. Então, há bastante espaço para tal. Agora, temos uma outra questão, é a difusão do hábito de leitura, que, paralelamente a isso, o nosso público leitor, ele não é muito, muito grandioso, porque cada vez mais se está se perdendo esse hábito.
Sim.
Então, na China também tem uma questão mundial.
Isso.
Eu acho que há bastante espaço, eu acho que há uma grande receptividade, ainda não chegar, ainda estamos no início, então ainda tem bastante a crescer, então há ótimas perspectivas.
E sobre esse próprio, a professora, quando começou a traduzir obras chinesas para a língua portuguesa?
Minha primeira tentativa foi lá no final da década de 90, quando eu participei do prêmio, eu e a minha mãe, que me ajudou, me deu a coragem, porque eu tinha muita insegurança, então com as histórias da mitologia chinesa, no final dos anos 2000, isso aí foi minha obra inaugural, e ao receber o prêmio Xerox Livro Aberto, isso me deu coragem para seguir adiante. Mas de maneira tímida, porque naquele tempo, no anos 2000, então começou a intensificar a relação Brasil-China, então comecei a trabalhei muito como intérprete junto aos governos de vários níveis do Brasil, então deixei a tradução de lado.
Sim.
Isso apenas, na verdade, em 2005, com a minha estada como leitora aqui na Universidade de Pequim, pude ter essa tranquilidade para ler, para conversar e escrever. E agora, então, a partir de 2005 é que começo a me dedicar mais à tradução e tem sido bastante gratificante, difícil, mas é um grande prazer, assim, dessa pesquisa, porque tradução, eu acho que o que dá maior prazer para um tradutor é aquilo que nós obtemos, o conhecimento, enfim, o trajeto, não é o fim, não é o livro sair, sim tudo que você aprendeu a partir daquela leitura. Né, que você tem que ir além daquilo que está no papel, além do que aquilo que passa pelas letras e ver começar a entender a história que está por trás, aquele ambiente, a linguagem, o registro utilizado pelo autor. É uma viagem muito, muito gratificante quando chega-se ao final, o ponto final. É muito gratificante ao tradutor. Para mim, particularmente, eu amo traduzir, porque eu aprendo muito, eu gosto muito de aprender.
E outras obras? Ainda traduzir outras obras?
Não,
romances também, não?
Não, a gente... Agora nós estamos preparando a tradução do Camelo Xiangzi, Luotuo Xiangzi. Então, veio muito a propósito essa visita, a qual eu posso conversar com o pessoal de Pequim, trocar ideias, impressões ao vivo, né?
Sim, sim, sim.
Face a face, que é muito importante. E ir de novo, revisitar aqueles, os Hutong... De ter esse contato, porque antes, quando eu traduzi o Xun, traduzi o Yu Hua, quer dizer, o Yu Hua eu tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes, mas assim, em relação ao Lu Xun, aí eu fui no museu do Lu Xun, aqui em Pequim, fui lá tirar, aí eu vi como é que era aquela gaiola que prende as galinhas, que guarda a galinha, ver a cadeira dele... Tentar entrar naquele mundo, ver onde ele mora, né? Onde, né? É mais uma forma da gente se aproximar, né? Como estava falando, né? Hoje alguns tradutores aqui na palestra, a gente se aproximar do escritor, né? Então eu também pretendo nesses dias também fazer algumas visitas, né? Ir na ponte onde Lao Tzu se despediu do mundo. Conversar com os amigos, principalmente o meu grande professor, Hu Xidong, né, sobre essa obra, e para poder tocar em frente. Né?
Quais são os desafios para você traduzir as obras chinesas para a língua portuguesa?
É ter aquela sensação, né? Tem uma, às vezes é difícil de como é que tu vai expressar em português de forma que um brasileiro possa ter a impressão É de passar, porque não, né, porque tu também não pode utilizar um português, muito brasileirismos, porque aí os brasileiros vão achar estranho que aqui na China também tem algo igual aqui, né? Então, tu tem que, ao mesmo tempo, tu tem que pensar outras formas, ou quais são as formas, quais são a linguagem apropriada, termos, para que o leitor brasileiro leia, se sinta confortável, ao mesmo tempo saiba que aqui está lendo é uma literatura chinesa e não é escrita em português, não. Então, isso é um dos desafios.
Muito obrigado, professora.
Muito obrigada a todos.